Estamos começando mais um Bangcast aqui. Aplausos pra gente, por favor, não merecemos. Mais aplausos, porra. Mais aplausos, por favor. Beleza, beleza. Estamos voltando aqui. Eu sou o Thales Rio e tenho aqui comigo meu grande amigo redator do canal Bang, Alan Lima. Por favor, Alan, por favor, fale com a galera.
E aí, galera, beleza? Vamos embora começar aqui essa gravação.
Vamos lá, vamos lá. Vamos começar então hoje. Vamos abrindo oficialmente o Bangcast porque tem notícia, né? A gente vai falar hoje aqui sobre Vingadores e mais teorias acerca de Vingadores 4, né? Que ninguém sabe o nome ainda. Onde estão dizendo que é Aniquilação. Tu acha qual é o nome? O que é que tu acha aí?
Rapaz, o último que eu vi era o último Vingador, né? Que fazia menção ao fim do Capitão América, mas eu não faço a menor ideia. Prefiro não especular isso ainda não.
É, concordo com você. Então vamos começar aqui falando algumas coisas de Vingadores, mas vamos abrir oficialmente a volta do nosso Bangcast. Beleza, galera, estamos voltando aqui com tudo no nosso Bangcast. Muitos aplausos de novo, por favor, muito obrigado. Muito obrigado, galera. Beleza, beleza, então, ó, estamos começando aqui. Vamos dar uma pausa agora na nossa musiquinha de abertura. Ok, porque vamos falar sério sobre Vingadores 4. Tem milhões aí de pessoal falando aí, né, várias teorias na internet. E a gente, algumas até dá pra você engolir, outras nem tanto. Já falaram até que a Feiticeira Escarlate vai usar, vai voltar e vai usar a manopla. Já escutei até a Jessica da César, cara.
Eu vi. O pessoal tava até especulando a Dinastia M com a viagem do poder dela. Só que ela não tem um terço do poder das HQs pra fazer a Dinastia M acontecer agora.
Pois é, sobe o som aí, porque vamos falar, como a gente tá falando aqui já, de Vingadores. E eu acho assim, vamos começar falando sobre uma das teorias muito interessantes. Volta no tempo é uma coisa que vai acontecer, eu acredito que vai acontecer, até porque o universo quântico tá aí, já foi mostrado, falado sobre os vórtex temporais, que não pode ter que passar longe dos vórtex temporais, né, Alan? Porque se passar perto e acabar caindo em um, você pode ir pro futuro ou pro passado.
Isso aí já é fato, né? Até porque já foram feitas cenas de gravação do Capitão América com a roupa tradicional, sem a barba, na época da luta de Nova York, do primeiro Capitão América. Primeiro Vingadores, desculpa. Então, volta no tempo é a saída mais preguiçosa, mas é o que vai acontecer.
É, foi interessante você falar mais preguiçosa, porque existiam outros elementos de roteiro que poderiam ser utilizados no filme. Mas é tudo muito mais fácil quando você mexe no tempo, concorda?
Concordo, é a saída, facinho, você resolve tudo voltando no tempo.
Já senti a primeira alfinetada de Alan Lima aqui para este filme. Muito bem, aplausos para o Alan, muito bem, é isso aí. Agora vamos falar de outra teoria aqui. Estão falando aí também sobre a nova armadura da Pepper Potts. O que é que você tem a falar sobre a armadura Resgate? Vamos lá.
Cara, a Resgate ela foi introduzida nas HQs. Ela é a Mark 1212, se não me engano, 1212. E a Pepper acha ela por acaso depois de uma invasão do Norman Osborn, que considera o Tony um vilão, um foragido da justiça. E aí, por um acaso, ela encontra essa armadura lá no meio das coisas, veste ela pela primeira vez, e com a ajuda dela, ela consegue resgatar o Tony Stark, né? Que tava sendo preso. Na verdade, acho que ele tava ferido, alguma coisa desse tipo. E o nome dela é Resgate porque ela basicamente serve pra isso. Ela é uma armadura que não tem armamento. O poder dela é resgate, fazer resgates, aumentar a força da Pepper e controlar campos magnéticos. Então, nada de mísseis, nada de canhão de plasma, nada de matar ninguém. É somente, literalmente, resgatar o povo.
É interessante você falar isso porque é uma armadura que ela serve além de... Tá, tudo bem, ela tem um material muito forte, até porque pra aguentar... Ela pode não ser de ataque, mas ela é uma armadura de extrema defesa, né? Porque ela aguenta a pancada, aguenta a porrada, ela tem que ser de extrema defesa. Acho que talvez até mais forte do que muitas armaduras que o Homem de Ferro já fez, não?
Isso. Até porque nós sabemos que o Tony sempre tem um carinho muito especial pela Pepper, né? Acho que ele faria a coisa mais resistente possível pra colocar ela dentro.
Eu concordo. Agora, deixa eu jogar uma bomba pra você. Tá? A primeira bomba. Gente, ó, é só pra avisar, esse programa vai ter spoiler, tá? Então, véio, já tá tendo alguns, então a gente vai falar maiores aí. Então, ó, toca a sirene do spoiler, por favor, meu querido DJ. Teremos spoiler aqui, sim, tá? Então, preste atenção. A gente viu que a Pepper, ela aparece em Vingadores Guerra Infinita, tá? Ela aparece lá no começo, com o Tony, falam sobre o possível filho, aquela coisinha e tal. Eles querem formar uma família, um casamento e tal. Inclusive, o Wong foi convidado, né? Achei muito engraçada a cena que... Não, putz. O Wong foi convidado porque cortou o braço do... Como é o nome do maluco que ele... Agora me deu um... me deu um branco, velho. Ele cortou o braço de um dos filhos de Thanos lá e acabou convidando o Wong para o seu casamento. Não, foi bem bacana, foi bem engraçado, né?
Eu também gostei muito da cena. E o melhor, que ele convidou o Wong lá no meio da guerra, tá acontecendo um inferno lá. Ah, você vai pro meu casamento, viu?
Pois é. Mas assim, a Pepper, a gente tem que lembrar que em Homem de Ferro 3, que é um filme altamente esquecível... Não, não tô alfinetando nada, tô falando a verdade. Mas é verdade, é um filme altamente esquecível, não gostei daquele filme. Vamos falar de Homem de Ferro 3, porque ela ganhou poderes no filme, e a Marvel descartou completamente. Ela já volta em Vingadores Guerra Infinita, quase ninguém tá comentando isso, e eu queria falar rapidamente sobre isso aqui. Então quer dizer que já resolveram os problemas dela, já foi para uma mesa de cirurgia, conseguiram extrair o poder. Você lembra do poder de regeneração, de que a pessoa fica meio em chamas, fica meio, né, consegue derreter as coisas. Ficou meio no vácuo isso aí, né? A Marvel não explicou isso pra gente, o MCU deixou isso no vácuo.
É a versão do MCU do vírus extremes, né? Não tem nada a ver com as HQs. Mas também não explica se ela ainda tem o poder, se ela não tem mais o poder, se ela vai usar o poder, e talvez o uso da resgate com o poder vai ser a forma ofensiva, ou não tem mais poder nenhum e simplesmente resolveram lá no meio do nada. Não tem nenhuma notícia sobre isso, ninguém fala sobre isso, todo mundo ignora isso aí. Pra você ver como o Homem de Ferro 3 foi completamente ignorado.
É verdade, menos a gente não ignora, estamos aqui levantando essa questão, porque eu lembro que no final do filme, o Stark do Homem de Ferro 3, ele fala pra ela, ele fala pra Pepper, ele fala, ó, eu posso resolver isso. Então eu acredito que, vamos supor que ele, com a tecnologia dele, conseguiu extrair, né, o Extremis dela. O que, é que você acha?
Eu acredito que sim. Na verdade ali, ele, aquele Tony Stark do Homem de Ferro 3, ele era o ninja da medicina, né? Ele remove o reator dele, ele remove os extremos dela, ele resolve todos os problemas da humanidade ali com relação à medicina. Então, ele deve ter removido o vírus. Não se sabe também se ela quis, né? Porque ela parecia estar gostando bastante ali naquela cena final. Não,
com certeza, já estava pousando o pouso do herói que o Deadpool tanto fala, né? Enfim, eu só acho que, na minha opinião, ela não tá com esse poder mais, porque a gente viu na... que ela tá tão humana, véio, tá tão normal, tá tão Pepper que a gente sempre conhece em Guerra Infinita, que eu acho que, como você falou, descartaram totalmente Homem de Ferro 3, visto que receberam bastante crítica negativa de todos os veículos de comunicação. Mas voltando a falar de Vingadores 4, ela vai aparecer com armadura, sim. Ela acabou tweetando, né? Ela acabou tweetando, vazou. Vazou e não vazou, porque a própria pessoa tweetar pra mim não vaza, né, Via? Porque a pessoa já quer usar mesmo, a parada já quer aparecer, concorda comigo ou não?
É aquela questão de vazamento seletivo, né? Ops, vazei sem querer, mas eu queria que aparecesse.
Pois é, acontece, né? Às vezes leva o puxãozinho de orelha do Kevin Feige e aí já era, né? Tem que resolver a bronca. Mas eu acho que em Vingadores 4, voltando a falar da Pepper, ela vai ter um papel crucial. Fora a armadura dela, resgate, pode ser que ela tenha, digamos, uma substância ou algo na própria armadura para ela poder viajar também junto com a galera. Você acha que a Pepper vai participar dessa viagem? Ela vai conseguir entrar também lá no universo do Homem-Formiga, vamos dizer, onde ele está preso? Você acha que ela vai acabar entrando em um vórtice temporal também? Porque existiram já alguns action figures que saíram aí no mercado com a roupa de cada Vingador que ficou vivo. Eles estão com a roupa nova, uma roupa branca, que dá a entender que é um uniforme onde eles vão poder andar livremente, sabe, pelo universo quântico. O que é que você acha disso, bicho? Você acha que... Porque a gente sabe que action figure acaba mostrando muita coisa, né?
Os action figures ultimamente têm sido os reis do spoiler. Vingadores Guerra Infinita saiu muita coisa por base de action figure. Agora, sinceramente, eu não faço ideia, cara. Eu acho mais que a resgate vai ser utilizada quando o Tony voltar pra Terra. Como ele vai voltar também, não faço ideia. Você tem alguma teoria pra como o Tony vai voltar pra Terra?
Tem, uma bem fácil. Inclusive, eu acho que o Tony ficou lá em Titã com a Nebulosa. Então, assim, lembra que a Nebulosa chegou em Titã escorraçando o Thanos com a nave dela. Só que a nave não foi destruída. Ela passou por cima do Thanos, a nave continuou indo direto e ela deu um pulo da nave e já foi atacando o Thanos. Então, pode ser que naquela nave minúscula, que parece uma cápsula, ela volte com o Stark. Eu acredito que isso, aliado à inteligência da Nebulosa, que ela é fera na tecnologia também, né? Ela consegue se alterar completamente. E o Stark, que é a mente mais brilhante da Terra, se junta os dois, coloca naquela nave, eles dão um jeito, velho. Conserta a outra nave, a rosquinha gigante, dá um jeito de voltar. Enfim, quando os caras querem, os caras conseguem, pô. Você tá rindo de quê? Só porque eu falei rosquinha gigante, bicho?
Exatamente, foi ótimo, a rosquinha gigante.
É porque a rosquinha gigante é porque eu lembro muito de Prometheus, né? Então, eu chamava aquela nave do engenheiro de rosquinha gigante. E são bem parecidas, por sinal, né? Mas eu acho que os dois, não é problema pra eles dois voltarem pra Terra. Isso se eles vão voltar, se não vai ser através de portal, a gente não sabe disso também. Mas eu acho que é muito fácil ele voltar. Ele tá com a Nebulosa lá em Titã. Sobrou os dois. Então, sobraram os dois. Então eu acho que ela, com a nave dela que tá lá, e o Stark, que é uma mente super brilhante, também, se bem que o Stark tá bem ferrado, né? Ele ficou bem lascado da luta contra o Thanos. Ela nem tanto. Ela tá inteiraça, mas ele não. Ele tá ferrado, mas eu não sei. Eu acho que aquela nave dela, eles conseguem consertar e eles voltam pra Terra. E vai ser muito bacana a gente ver a Nebulosa finalmente em solo terrestre, não?
Coitada da Nebulosa, inteiraça, você tá sendo muito bonzinho com ela. Coitada, sempre pedaços de pedaço.
É verdade, mas... Porra. Não, mas assim... Mas o fato é que ele... É porque ela apanhou bem menos que o Stark, né, bicho?
É, isso é verdade. O Stark, você me desculpe, tirou sangue do Thanos. Capitão América, foi mal.
Ó... Oh. Eu sei que você é pro Stark, mas voltando a falar da armadura, a minha ideia é que ela vai utilizar essa armadura. Tudo bem, a armadura tem um nome de resgate, mas não necessariamente pra resgatar. Talvez tem uma teoria aqui que diz que essa armadura ela vai utilizar pra chegar até Titã e resgatar o Stark. Aí eu acho muito ousado, porque pra chegar a Titã eles usaram a nave de um dos filhos do Thanos, uma das naves do Thanos. Então, assim, é uma tecnologia, né, bicho? Eu acho que nenhuma nave da Terra ainda foi mostrada no MCU que consegue chegar em outro planeta como Titã. Então, só a nave dos Guardiões, talvez, né?
É, que nem a da Terra, né? Porque até agora, eu acredito que Resgate não consegue entrar no hiperespaço, não. Acho que nem o Tony Stark consegue, até porque a armadura dele quebra no primeiro Vingadores, quando ele tá soltando a bomba nuclear lá no Chitauri. Ela começa a dar defeito e ele cai pra morrer e acaba ficando vivo. Então, acredito que essa teoria aí que Resgate vai chegar lá pra salvar o Tony Stark não é por aí não que vai, não.
Embora o nome seja Resgate, mas não vai servir pra isso.
Não, vai servir pra resgatar alguma outra coisa, mas o Tony não vai ser, não.
É, quem sabe o Homem-Formiga, não?
Pode ser que seja usado pra resgatar o Scott Lang.
Bicho, são muitas teorias acerca de Vingadores 4, tá? Que nem nome tem ainda, uns já estão falando até, já falaram Endgame, né? Fim do jogo. Já falaram em Aniquilação, que eu espero que não seja esse nome. Eu espero que não seja. A gente já teve um exemplo com Mortal Kombat, não deu muito certo. Mas eu acho isso, né? Mortal Kombat 2 Aniquilação foi um lixo.
Não, deixa pra lá. Mortal Kombat só prestou o primeiro filme e mesmo assim prestou pra época. Pra hoje em dia ele nem é mais essas coisas todas, não.
É verdade. Então, Vingadores, eu acho que não tem título ainda. Vamos continuar com o espectro aí de Vingadores 4, sem título. E... tá aí, Pepper Potts tá vindo com a sua armadura, que é foda, tá? Vamos dizer aqui, a armadura dela é foda, não tem poderes de ataque ofensivos, como o Alan falou aqui, mas tem poderes extremamente poderosos e fortes de defesa, né? Ela, acho que é até mais espessa a armadura, acho que ela é mais forte e mais resistente, não?
Agora, tem uma curiosidade, porque ela, a armadura consegue controlar campos magnéticos, mas isso depende de um reator que tem no peito da Pepper, nas HQs. Eu não sei como é que vão fazer isso no MCU, se vai ser um poder nativo da armadura ou se pra remover o vírus que tinha nela, o Stark implantou lá o reator nela. E, inclusive, um detalhe, nas HQs é feito o implante do reator, porém modificado pelas indústrias do Iron Fist. Não é um reator só Stark, é Stark Rand, porque o reator do Stark, como a gente sabe, mata quem tá usando.
Então, boa informação que você passou, porque nem todo mundo sabe disso. Tem muita gente que, inclusive, não acompanha os quadrinhos. A gente sabe que tem gente que só vê os Vingadores através do primeiro filme, do Homem de Ferro pra cá, e pra ele o que vale é o que tá ali no MCU, mas descarta qualquer coisa dos quadrinhos. Então, quando você dá uma explicação dessa, a galera gosta e a galera aplaude, né, bicho? Muito bem. Canal Bang é cultura também, rapaz. Tá pensando que a gente só fica aqui falando sobre filme? Fala sobre quadrinho também, sobre livros. Vamos fazer um programa depois sobre livros. Eu acho interessante. Você não acha, não?
Completamente. Vamos fazer aí. Tem Tolkien, tem A Torre Negra. Se você quiser aí, a gente faz.
Até Jurassic Park. O Moésio vai me matar, o nosso redator, porque o Moésio é fã de Jurassic Park. Se eu não convidar ele pra gente fazer esse podcast, ele vai ficar putaço, porque Jurassic Park pra mim é também um best-seller incrível. Mas vamos voltar a falar aqui a última coisa sobre a armadura. Você acha então que Pepper Potts não vai usar essa armadura pra resgatar o Stark e que ela deve usar essa armadura apenas pra resgatar ou Scott Lang, o Homem-Formiga que tá preso no Reino Quântico, ou ela deve utilizar essa armadura de alguma forma em combate nos Vingadores 4? Porque vamos lembrar de uma coisa, a nossa querida feiticeira Escarlate, a Elizabeth Olsen, ela falou numa entrevista que os Vingadores, nesse filme, eles vão passar por perrengues maiores ainda. Não foi exatamente com essa palavra, mas foi nesse contexto. Então vai ser ainda pior para os heróis. E aí, bicho?
A coisa vai ficar feia, né? Todo mundo tava achando, agora a Capitã vai chegar, vai dar um pé na bunda do Thanos e vai resolver o Vingadores. Mas pelo jeito, o negócio vai de mal a pior para eles.
Eu acredito que a Capitã Marvel chega pra realmente dar um pé na bunda do Thanos e igualar o combate. Se bem que pra mim nem precisa tanto, que o Thor já chegou mostrando que agora é o capeta com o machado do Satanás, né? A gente já mostrou aí que... Não, é sério, no manga não, pô. Aquele o Stormbreaker já chegou chutando... Até a rajada que o Thanos deu com os 6 joias nele não se viu de quase nada, né? Que ele conseguiu quebrar a rajada e cravar no peito do Thanos. Então, você pega Thor... A Capitã Marvel, que vai chegar aí pra integrar a equipe. E o Hulk, que talvez venha como Professor Hulk. Aí você já imagina a parada dura, a pedreira que o Thanos tá pela frente pra pegar. Inclusive, é bom lembrar que o Thanos ele ainda tá com as 6 joias em funcionamento. Só que a manopla tá danificada, as joias não. Tanto que ele consegue se teletransportar, né? Ele ainda consegue usar as joias. Então, velho, ele ainda continua com essas joias lá. Vai ser difícil detonar o cara. Mas eu acho que a Capitã Marvel, o Thor com o Stormbreaker, o Professor Hulk, que agora vai voltar com sangue nos olhos. Como diz assim. Né? Como vamos dizer que ele vem com sangue no olho agora. Já que o Hulk se ausentou do primeiro, nesse próximo ele vem chutando. Então, eu acho que vai ser difícil pro Thanos. O que é que tu acha?
Rapaz... Se você for parar pra olhar esse aspecto que você levantou aí, eu não queria ser o Thanos. Mas, levando em consideração o que a Elizabeth Olsen falou, não sei se tá um mar de flores desse jeito não, viu?
É, inclusive tem ameaças que podem aparecer nesse filme maiores que o Thanos, né? A Marvel já tá falando isso, porque vem lá na frente o filme dos Eternos, então pode aparecer... Já pensou, bicho? Se aparece, sei lá, um Celestial, eu ia ficar de cara se aparecesse... Porque o que é o Thanos perto de um Celestial?
Já pensou se no final, bem no finalzinho, aparece o Galactus?
É, aí a galera ia pirar, hein? Ó, já atrasaram, já adiaram o X-Men, Fênix Negra, depois da compra da Disney pela Fox. Eu acho que aí tem coisa, hein, bicho? Tu não acha, não?
Eu acredito que sim. Ah, se bem que não cancelaram, né? Então ninguém sabe aí exatamente o que é que vai acontecer. Por mim, tinham cancelado esse filme.
Fazia outra coisa.
Botaria já na MCU, esquece isso aí.
Eu concordo, porque aí tem que mudar o elenco, né, velho? Você não vai manter o elenco da Fox no universo da Marvel, já estabelecido. Eu acho que você tem que cortar essa galera e colocar uma galera nova, um novo Wolverine, Pô, um novo Wolverine vai ser difícil a gente engolir. Mas, foi mal, cara. Eu acho que o Hugh Jackman tá pro Wolverine como o Robert Downey Jr. tá pra o Homem de Ferro. Eu acho que é difícil, são casos, assim, raros que o ator... ele acaba sendo mais forte que o personagem. Eu acho que são casos raros. Você podia mudar o Chris Evans, por exemplo, colocar um outro ator para fazer o Capitão América, que embora o Chris Evans tenha ganho da galera o carinho e tal, não ia doer tanto como se trocasse um Robert Downey Jr. e botasse um Tom Cruise para fazer o Homem de Ferro, por exemplo. Tom Cruise, puta que pariu. Tom Cruise de... Puta merda, bicho. E aí?
Eu não sei porque o pessoal levanta essa história de querer que o Tom Cruise seja o Tony Stark. Não tem nada a ver. Por mim, o Robert Downey Jr. tá perfeito no papel. É como você falou, é mais fácil trocar o Steve Rogers do que trocar o Tony Stark numa altura dessa aí. E eu concordo com você. Hugh Jackman, pra mim, quando eu olho pra ele, eu vejo o Logan. Alto pra caralho, mas é o Logan.
Pois é, porque o Logan é mais baixinho, né? É um pouquinho mais baixinho. Mas é isso, velho. Então aqui estão as nossas teorias. Eu acredito que a Pepper Potts vem com a sua nova armadura aí pra resgatar, eu ainda acho que é pra resgatar o Stark, sabe? Porque ela ficou sentida, a última palavra que ele teve dela foi, ah, você tá, não diz pra mim que você tá na porra da nave. Ele falou, não, eu tô na nave, foi mal, tal, a gente vai ter que cancelar hoje à noite e tal. Então assim, ela muito louca, deve ter voltado lá, sabe, na base dos Vingadores, e deve ter pego alguma coisa que já tava preparada pra ela. Imagina aí, eu tô pensando, viajando aqui nas ideias, e ela deve ter arrumado uma forma de chegar lá, sabe? Essa é a minha teoria. E a sua, você acha que ela tá vindo aí com essa armadura pra quê?
Eu acredito mais num resgate voltado pra parte do Homem-Formiga, ou talvez até pra um resgate do pessoal que morreu, sumiu, que tá em algum canto por aí, como o pessoal disse, que tá dentro da Joia da Alma. Não sei. Agora, pra aí sair da Terra, lá pra Titã, sabe-se Deus como, pra resgatar Tony Stark só com uma armadura, não dá muito certo, não. Até porque ela não sabe se ele tá sozinho, se tem outras pessoas com ele. Não sei, eu não me lembro se o Tony chegou a falar que tava com o Peter ou alguma coisa assim, mas eu acho que não. Agora, de qualquer forma, se ela fosse sozinha com a armadura do resgate pra resgatar o Homem de Ferro, como é que ela ia trazer ele de volta no espaço? Ela vai levar uma armadura pra ele também? Isso não vai ser peso pra ela também conseguir atingir uma velocidade suficiente pra chegar em Titã? Que sabe, sei lá, quantos anos-luz de distância é da Terra? Eu acredito que essa resgate vai ser usada ou pra algum tipo de combate na Terra, ou pra algum outro tipo de resgate, tipo pegar o Homem-Formiga lá, ou qualquer coisa desse tipo aí.
Beleza, então, e você? O que é que você acha, meu querido telespectador, meu querido ouvinte aqui do nosso podcast e telespectador do nosso canal no YouTube? Se você não é inscrito no nosso canal do YouTube, já sabe, né? É só chegar lá, se inscrever, marcar o sininho para receber as notificações. Sempre tem vídeo semanalmente, programa Bang, Flash Bang. Estamos também ao vivo na TV Má, canal 25 da NET. E semanalmente estamos voltando aqui com o nosso podcast. Toda semana vai ter um episódio novo aqui. Comigo, Thales Rio e Alan Lima. É isso aí, Alan. Foi bem bacana hoje. Manda o teu alô pra galera aí, pra galera se inscrever e ouvir a gente toda semana. Vamos lá.
Falou, galera. Se inscreva aí em todos os canais. Assista na TV Mar. Se inscreva no YouTube. Siga no Instagram. E agora acompanhe também sempre o podcast. Toda semana a gente vai estar aí falando sobre os mais diversos assuntos. Não só sobre filmes da Marvel, nem só sobre filmes da DC. Tem outras coisas no caminho aí.
Muito bem. Falou bonito. É isso aí, galera. Chegamos a mais um fim de um Bangcast aqui no seu podcast preferido. Muito bem. Muito mais aplausos pra gente, por favor, por favor, porra. Beleza, galera? Eu sou o Thalesinho. Estivemos aqui com o nosso querido Alan Lima. E toda semana, já sabe, né? Vai ter Bangcast. Então é só entrar aí no seu dispositivo, no seu celular, ou então através do site. Aí você acha facilmente também no nosso site www.canalbang.com.br. Vai lá na aba Bangcast, você clica lá no menu, já vai achar o episódio mais recente da semana. Então é muito simples, você não quer, não tem como ouvir do celular, não tem como, pô, eu quero ver do site, como é que eu faço? Você vai lá no nosso site, canalbang.com.br, podcast lá no Bangcast, já vai aparecer o episódio, clica no player e escuta eu e Alan aqui com as teorias, com muitas brincadeiras e baboseiras. É isso aí, Alan.
É isso aí, bora lá.
Beleza, galera, até o próximo Bangcast. Tchau, fui!